Nós convidamos o sommelier da Boccacci, o Marcelo Weigel. Ele está ao vivo conosco já aqui no estúdio, está na live. Oi, Marcelo, seja bem-vindo,
tudo
bem?
Muito obrigado, bom dia para todo mundo.
Obrigada pelo... Aliás, ele me ajudou hoje já a fazer o story, primeira vez que eu fiz, com o fone de lapela,
já,
né?
Com o fonezinho.
Então vai lá, testa no Instagram, vê se ficou bom, dá um ok pra gente, ficou bom, não ficou bom, podia ter sido melhor. Né, Marcelo? Seja muito, muito bem-vindo. Já a Ana Carolina entrou também, já conhece, né?
Minha irmã.
Valeu. Gente, vamos falar um pouquinho sobre isso, então. Marcelo, é todo um universo à parte. Muita gente não conhece, mas quem se insere nesse universo do vinho vai vendo um movimento que
fica
já
fascinado. Fascinado.
Fascinado. Um movimento no mundo, né?
No mundo. É um assunto que atrai pessoas do mundo inteiro, faz pessoas do mundo inteiro querer viajar o mundo inteiro para em busca de novas experiências, de novas gastronomias, novos vinhos, que uma coisa chama a outra. Um vinho chama a gastronomia chama o vinho. Então, é uma coisa que se conecta, que conecta pessoas, e é uma coisa que está no mundo desde que o mundo é mundo, né?
Tem uma campanha, não é nova, mas ela faz muito sentido e cada vez mais. Meu vinho, minhas regras.
Exatamente.
E essa campanha que foi promovida, inclusive, aqui pelo Ibravin, que é da região da uva e do vinho, do qual a gente faz parte, Marcelo, também ela mostra como as pessoas querem viver esse universo, mas de forma facilitada. Aquela coisa de uma taça de cristal nem sempre é possível.
Nem sempre precisa. Tem gente que... muitas pessoas que a gente atende lá na Boccacci acaba ficando um pouco meio receoso por ter todas essas regrinhas do vinho e tal. Eu acredito que não precisa ter tudo isso. É legal, depois que a pessoa está inserida no mundo, que tem algumas, digamos assim, até umas aquelas enochatices. Mas é uma coisa que depois que a pessoa que está acostumada vai em busca e vai que quer aprender. Mas no começo, realmente, é para descomplicar o vinho é uma bebida para ser bebida, para ser degustada com alegria, com os amigos e sem muita frescura.
E hoje é sexta-feira, aliás.
Exatamente,
né?
Hoje o tempo tá bom para fazer isso.
Hashtag fica a dica.
Hashtag,
né?
Fica a dica.
Marcelo, sobre essa questão do facilitar as pessoas nesse universo, a gente sabe que muitas vezes as confrarias começaram a serem criadas, se faz na casa de um, na casa de outro, e muitas vezes cada um leva alguma coisa para esse universo. Isso. Então, não dá para levar coisa pesada. A gente, às vezes, sai de manhã, já vai para a confraria, já vai.
Já vai com tudo.
Já vai com tudo. Então, como, por exemplo, a Boccacci tem sido uma empresa da região visionária, né? Enxergou isso antes do que muita gente já está enxergando agora e começou a facilitar com materiais que fossem mais leves, mais práticos, mais fáceis de lavar, que se quebrasse também, ok, ninguém fica com dor no coração, né? Do conjunto, aquela coisa toda. Sim. Como é que esse universo todo de acessórios, que a Boccacci acabou de lançar agora um novo catálogo desses acessórios todos.
Utilidades.
Utilidades. Vem o próprio bico para servir o vinho, que não é de metal, que facilita a vida das pessoas, né?
É, tem bastante acessórios que ajudam nessa parte do degustar o vinho. Desde um saca-rolhas até um aerador, um cooler que se a pessoa não quer tem uma mesa já farta de comida e não quer botar uma champanheira para gelar um vinho ou uma espumante, tem o cooler que já ajuda em questão de tamanho, em espaço. Aeradores, enfim, tem um mundo de acessórios que podem ajudar. Essa parte nossa aí de utilidades, que é um catálogo novo que juntou a nossa parte de fabricação nossa, que é a parte de plásticos, que tem taças, copos, champanheiras também, tem champanheiras. É para realmente, para não quiser, se a pessoa não quer usar um cristal para levar no dia a dia, um cristal perigoso quebrar, até machucar se quebrar, essa parte de plásticos é uma coisa tipo, muito bonita de usar e boa de usar também, não é? Tem muita gente que prefere usar cristal na hora de degustar um vinho, mas o plástico ali também é um acessório bom.
Tem preconceito
fácil.
Ainda, eu sei que tem algumas pessoas não gostam, mas a gente percebe que os materiais, o design, cada vez ele vai ficando tão parecido com os originais de vidro, de cristal, que...
E é super simples de usar, fácil de carregar, é um material bacana de usar no dia a dia, sem medo que nem tu falasse de quebrar.
E são bonitos, né?
E são lindos de deixar numa mesa, assim, acaba sendo até uma peça decorativa na mesa, durante uma reunião com os amigos, que nem tu falasse para não ter aquela dorzinha de quebrar um cristal, alguma coisa, é um material bem bacana de usar.
Sobre essa questão de facilitar e dessa cultura que vem, a gente percebe também que a Bocatti, já muitos anos atrás, ela percebeu, né, que isso era a cultura do vinho proporcionava mais coisas para facilitar, porque as pessoas tivessem boa convivência. E criou também, eu sei que tem lá uma área que vende, inclusive, brindes para empresas, né? São brindes corporativos que são feitos em série, grandes números, coisa e tal. E que não é necessariamente vendido só no mercado gaúcho, que tem uma relação maior com a uva e com o vinho. Se vende em São Paulo, para grandes empresas.
No Brasil inteiro.
Como é esse mercado que não é necessariamente o do Rio Grande do Sul, por exemplo? É,
a gente tem já uma facilidade, como a gente tem essa parte de plásticos, a gente tem o nosso setor, setor comercial, eles atendem no Brasil inteiro. E a parte de injetados, até a banheira, que é uma patente nossa, já estamos exportando já. Já está sendo exportado esses produtos. Chegamos já no mercado da Espanha, uma coisa bem bacana, bem forte para a nossa empresa. E muita empresa busca a gente, e não só brindes corporativos, mas também baladas também para usar nossos produtos. Mas a gente, como é um
pensa
material
fazer
bem
uma
bacana,
balada com um copo de cristal, não ia rolar.
Não,
né?
Tem como, não, não tem rolar. Como. Não ia rolar. E a gente já está sendo... como é um produto de qualidade, as empresas têm visto cada vez mais que é um produto bacana se dar para o funcionário, para um cliente, para um fornecedor, dá para personalizar com a marca da empresa. Então, isso tudo leva uma gama de mercado muito fácil de atingir no Brasil inteiro.
Bem bacana. Eu sei que teve campanhas, e obviamente deverão ter mais, em momentos especiais, por exemplo, final de ano, coisa e tal, fazer aquelas taças, né, que são com material injetado, com um plástico, é um acrílico, é uma coisa linda. Na verdade, é um material que não quebra, isso que eu quero dizer, e que vem com os motivos, né, de sucesso, de
prosperidade.
O pessoal disputa no tapa, né, quem vai ficar com a frase, né?
É, isso, são produtos que, como eu falei, dá para personalizar conforme a pessoa quiser, se em grande quantidade, acaba sendo um pouco mais barato, querendo ou não, no volume fica um pouco mais barato, mas também dá para fazer ele unitário. A gente tem vários tipos de personalização, laser, transfer, serigrafia, então a gente acaba atingindo bastante o público que queira personalizar do jeito que quiser.
E fica uma memória afetiva, né, de
isso,
algo bacana.
É um presente,
né,
personalizado, um presente já pessoal, que não vai ser só uma taça, só, até a gente personaliza garrafas também, não vai ser só um presente
vazio,
é uma coisa que fica mais pessoal para a pessoa.
Isso está dentro da cultura do vinho, né, Marcelo? A gente tá falando disso, né? Então, essas coisas todas novas que a gente tá mencionando aqui, elas vêm numa pegada dessa cultura da uva, do vinho, do relacionamento, de marcar uma época, de marcar... quase que como se fosse uma safra, né?
Exato.
Aquela foi especial.
Aquela foi especial.
Nisso, a gente falou muito dos objetos que são utilizados para consumir o vinho, mas tem coisas, por exemplo, que também são de acessórios que vêm na parte da gastronomia, que acabou meio que sendo um valor agregado ao vinho. As pessoas estão buscando muito isso, né? Aprender a cozinhar, harmonizar. Sim. E muitas vezes usa um espaço lá da Bocatti para isso,
tem,
né?
Tem um espaço lá que dá para fazer eventos lá. Mas é bem isso aí. O pessoal não... acho que eles estão querendo buscar experiências novas, não só, que a gente falasse lá, não só beber um vinho, mas que o pessoal está fazendo bastante confrarias, eventos com amigos, num geral. E aí o pessoal acaba querendo não só fazer uma comida um pouco mais simples, o pessoal quer fazer, de repente, já elaborar um negócio um pouco mais complicadinho, para até pra puxar o lado para ele dizer, eu sei fazer também.
Muito legal.
E isso o pessoal acaba utilizando acessórios, acaba, tanto para o vinho quanto para a gastronomia, os eventos, espaço de eventos lá, acaba sendo não só no pessoal, quando começa a fazer mais vezes, quer fazer em espaços diferentes. E a gente tem um espaço ali bem bacana para fazer encontros, tanto de empresa quanto amigos, enfim.
A Bocatti, ela é uma referência. A gente está usando o case da Bocatti como uma referência nessa ponte, né, entre quem produz e quem consome, porque, na verdade, é uma loja, né? Mas é uma loja com N diferenciais. Ela é enorme, primeiro. Tem a adega dentro.
A adega subterrânea.
Então, é um lugar, daqui um pouquinho, até de visitação turística. As pessoas daqui um pouquinho vão, vamos lá para ver
pra
como
ver
é.
O espaço. A gente recebe bastante gente de fora do estado e do país.
A gente
já está recebendo bastante gente de fora.
Então, não é daqui um pouquinho, já é.
Já é uma realidade. A gente está recebendo bastante gente de fora, muitas empresas que vêm para a região, que já conhece, já tem negócio na região, aí acaba trazendo o pessoal para conhecer a loja, gente que traz gente de fora do país, empresas e amigos que conhecem a loja e querem mostrar, então Então, a gente está atendendo um público bem bacana aí.
Nessa cultura do vinho, para a gente fechar, Marcelo, aproveitando teu conhecimento, teu trabalho também no varejo, no e-commerce, essa coisa bem ampla, queria te perguntar sobre o que tu destacaria dessa cultura da uva e do vinho, que é possível que vocês, né, enquanto Bocati, façam ponte, porque vocês não são vinícola, vocês não produzem necessariamente a uva.
Não.
E também não necessariamente bebem também, porque são pessoas, mas enfim, fazem essa ponte, esse meio do caminho entre as pessoas que querem...
produzem. Quem consome.
O que que vem nesse meio do caminho que você acha, nossa, a gente faz essas coisas para favorecer realmente essa cultura da uva e do vinho?
É, a gente tenta entender os dois lados, a gente tenta entender o produtor, o que que o produtor está querendo passar com esse vinho, com essa espumante, com, enfim, o que que ele está querendo passar para um consumidor esse produto dele, e entender também o que o consumidor está procurando, quais são, a gente tenta buscar bastante a cultura dele, o que que a pessoa gosta, o que que não gosta, a gente tenta, por isso que a gente de repente acaba sendo tendo bastante visitações e busca, porque a gente tenta, a gente se preocupa com o cliente, o que que ele está querendo produzir, e procura também entender o que que o produtor está querendo passar com esses produtos. Então a gente tenta entender os dois lados e acaba sendo bem assertivo, porque a gente entende quem a gente, os nossos fornecedores e os nossos clientes. Então a gente tenta buscar uma excelência nessa parte de atendimento, de conhecer o produto que a gente está oferecendo. A gente não é o que eu ia falar antes, a gente é uma loja, não é uma ONG, né? A gente tem que fazer girar o comércio, mas a gente tenta também ser uma referência do pessoal saber o que que eles estão consumindo, não ter medo de comprar um vinho ou de... será que ele está me vendendo? Será que é bom mesmo? Será que não é um bom? Será que ele está me largando um vinho qualquer só para se livrar do estoque? A gente tenta fomentar esse mercado, porque a gente quer fazer o pessoal beber vinho sem medo. A gente quer que eles entendam o que eles estão tomando, que eles busquem mais. E, creio ou não, a gente não é hipócrita em falar que eles vão comprar só conosco. A gente quer fazer o pessoal comprar... o vinho, fazer o vinho girar dentro do país, na região, fazer o pessoal vir até a região para buscar, querendo ou não, a nossa região é uma referência no Brasil em questão de produção de vinho. E o importante é beber, o importante é degustar, o importante é estar ali o pessoal degustando um vinho, chamando os amigos para entrar nesse mercado também, que o importante é esse.
Agora, Marcelo, eu não posso deixar você ir embora. A gente fala muito em a palavra, até mencionei fora do ar isso com o Marcelo, que fica no inconsciente coletivo, quando a gente fala em beber, parece que a gente vai se alcoolizar.
Exato.
E são coisas totalmente... Aliás, quanto mais se conhece a cultura do vinho, menos alcoolizado fica,
Com vinho.
É isso, né?
É isso aí. Depois que o pessoal começa... É que o vinho não é uma bebida alcoólica. Então, se tu exagerar, beber exageradamente, vai ficar alcoolizado. Mas o pessoal vê que não é, quem está mais inserido ou que gosta de degustar um vinho, percebe que não precisa, não é uma bebida para isso. Existem outras bebidas para isso que podem, que não precisam ser degustadas, ou também que podem ser degustadas, mas que não vai ser que nem o vinho.
É no palato o
negócio,
né?
Isso aí são características que o vinho traz que são bacanas de perceber, que não é só o ficar bêbado.
Claro.
E eu te digo, que eu estava falando para ti antes de trabalhar nesse ramo, eu nem gostava de vinho. Não gostava mesmo. E foi começando a entrar nesse mundo, começar a ver que traz características diferentes, cada vinho traz características diferentes, e realmente é um mundo fascinante que não precisa realmente ficar bêbado, é um negócio que te traz bastante coisa.
Para a gente seguir aqui nessa linha de fechamento, também é necessário falar e reconhecer que em Caxias e na região da Serra Gaúcha ainda se bebe muito vinho de garrafão. E sim, ninguém está fazendo nada dizendo que contrário.
Não.
Mas é que muitas vezes passa-se uma vida inteira consumindo um único tipo de vinho, um único jeito de fazer, de produzir, e não se experiencia. Então a cultura do vinho, ela também vem para mostrar outras possibilidades para o paladar, né?
Exato.
No mercado, nos mercados, que é onde as pessoas mais compram vinho no Brasil, não sei se todo mundo sabe, né, Marcelo, mas há políticas, por isso que não se encontra, por exemplo, alguns rótulos, outros se consegue, porque se compra em quantidade, a perspectiva de uma compra de mercado é diferente loja focada nisso, né? Então, por exemplo, eu sei que tem vinícolas em Farroupilha, muito pequenas, em Farroupilha não, é Flores, pelo menos uma eu conheço, que é muito pequenininha, que não tem sequer o interesse de vender nem distribuidora, nem mercado, porque eles vendem, já tem o mercado certo. Né? Mas olha que desperdício, né? As pessoas não conseguem degustar algo que talvez seja uma experiência única.
Muito,
né?
Legal. É, o bacana disso é que tu vai, quem tu falaste, tem pessoas que tomam sempre o mesmo vinho, aquele mesmo rótulo, não sai da mesmice. O legal do vinho é exatamente esse, é experiências diferentes em cada rolha que tu vai abrir, em cada vinho que tu for degustar, é uma experiência diferente. E degustar isso, que nem eu falei, como antes eu não gostava de vinho, depois de eu entrar no mercado, eu vi que meu paladar evoluiu muito, porque tu toma coisas diferentes, com comidas diferentes, então é um mercado muito fascinante. Tu poder tomar tomar vinho de uma região que tu não conhece, ou de um produtor muito pequeno que não, de repente não tem nem como entrar num mercado ou num distribuidor pela produção ser muito pequena, e realmente, como tu falou, tá perdendo uma experiência enorme, muito diferente, muito bacana, que como a pessoa está acostumada a comprar no mercado, acaba não se aventurando nesses lugares. É bom sempre visitar as regiões, visitar as vinícolas, falar com o produtor, que eles adoram isso. Poder falar do vinho dele para pessoas diferentes que nunca tinha visto na vida, que é um prazer enorme. A vida deles, e eles estão ali para atender o pessoal, e querer poder falar desses produtos deles é sempre um prazer enorme para eles.
Muito bacana. Bom, fica a dica então para as pessoas conhecerem a Bocati, quem ainda não conhece, né?
Nossa.
E tem muitas informações também nas redes sociais, eles são muito ativos, né? Com
Instagram. Tem sempre nossos eventos, que a gente faz bastante eventos, até para fomentar mais ainda o mercado. Não só, a gente usa os nossos espaços para eventos nossos.
Então, vai ter um agora pela frente, né? Noite Americana,
vai ter,
isso?
Vai ter, não, Noite Latina.
Latina.
Vai ter dois. Agora, acho que esse mês é dia 27. Vai ter um projeto novo, a gente está fazendo um wine bar. A gente vai fazer um wine bar que a gente quer fazer com uma gastronomia. Cada encontro vai ser uma gastronomia diferente e com vinhos diferentes. Então a gente quer fazer um negócio um pouquinho diferente, que Caxias está precisando de um negocinho assim. E dia 13 de setembro vai ser a Noite Latina, que vai ser uma noite na inserção da região latina, com gastronomia, com vinhos, com bebidas, com atrações. A gente vai fazer uma coisa bem bacana.
São eventos disputadíssimos. Se você bem tem interesse, disputados. Então já fica ligado, porque normalmente...
Já pega logo os ingressos, já estão voando.
Normalmente o pessoal não consegue, porque tem lista de espera.
Tem sempre uma lista de espera. Agora teve dia 5 de julho, se não me engano, foi o evento do rock. E teve uma galera que ficou na lista de espera. E, infelizmente, como são eventos que são muitas pessoas, a gente não consegue
botar
muita gente, mais do que a gente organiza, porque realmente é muitas pessoas.
Marcelo, eu te agradeço muito aqui.
Eu te agradeço o convite.
Só deixa os arrobas da Bocati e também o endereço físico.
@ Bocati. Uhum. Ali a gente tem nossas redes sociais. O endereço é lá na rua Antônio Ribeiro Mendes, lá perto do bairro, lá no bairro Santa Catarina, perto ali da escola Santa Catarina, aquela região ali. É bem facilzinho de achar, tem estacionamento, é um lugar bem bacana de vocês ir lá conhecer.
Nem que seja só para conhecer.
Só
né?
para conhecer só o espaço. Conhecer. A adega subterrânea já vale a ida.
Leva a máquina fotográfica, já deixo aqui a dica, um celular bom para fazer foto. Marcelo, fechando literalmente agora, tua dica final hoje, para essa noite, quem sabe, de sexta-feira. Eu sei que muitas vezes nós, como jornalistas, fazemos aquelas perguntas que são as básicas, do tipo, é Merlot, é Cabernet, é não sei o quê, não sei o que lá. E me parece que talvez as perguntas estejam erradas, né? Me parece que talvez a gente tenha que reaprender a perguntar coisas do vinho, nessa cultura do vinho. Porque se o vinho é meu, minhas regras, né?
Isso aí.
Então, o que você deixa de dica para... Por exemplo, quem quer fazer, sei lá, um jantarzinho harmonizado hoje, ou no final de semana, aproveitando esse clima quase londrino.
Tá bem
quase
bacana,
londrino.
Tá bem, bem bom para tomar um vinho. Mas é bem isso aí que tu falou. O pessoal normalmente vai naquela mesmice de Cabernet Sauvignon, Merlot, Chardonnay, naquelas uvas que são as tradicionais. E são tradicionais por um motivo, que são realmente uvas que são muito boas.
Mas a gente já conhece, né?
Já conhece. Eu sempre dou a dica, e quando eu ofereço algum vinho, o pessoal tá buscando... Eu queria um vinho hoje para degustar, hoje para beber um vinho. Aí eu sempre... O que tu já tomou? Eu tento entender o paladar do pessoal para... Vamos tentar uma coisinha diferente hoje para se aventurar. Eu digo assim... Claro, tem que ir dentro do paladar, dentro do seu gosto, mas... provem uma uva diferente, uma uva que de repente vocês não conheçam, ou de uma região, não necessariamente de uma uva, da mesma uva de uma região diferente, para ter uma experiência bem bacana.
E espumantes também estão arrasando, né?
Espumantes.
Das mesmas marcas que a gente tomava vinho, os espumantes deles.
O espumante e vinho branco, eu acho que são as referências aqui no mundo. O pessoal vem procurando bastante por esses produtos.
Verdade. Então fica a dica aí, conheça, faça perguntas, né? Eu acho que o grande segredo é não ter medo de perguntar.
O feio é sair com dúvida. Não, a pergunta, toda e qualquer pergunta é bem bacana de conversar, acaba surgindo assuntos que a gente vai conversando, é bem bacana.
E pasme, né, Marcelo, muita gente tem também um mito, gente, de que, sei lá, um vinho comprado no mercado, sei lá, a R$22, estava em promoção, nossa, um vinho legal. Vai comprar um outro vinho quase pelo mesmo preço, praticamente pelo mesmo preço, até às vezes mais barato. De uma outra safra, de uma outra região, maravilhoso, com uma indicação, né?
É isso, o vinho, que eu falei, o vinho é um mercado fascinante, porque cada vinho é um vinho, é uma experiência, o mesmo vinho de uma safra diferente é outro vinho, então tem que se aventurar, a experiência é uma aposta, mas é uma aposta legal de fazer.
Eu acho fantástico, porque, por exemplo, essa ideia de pensar, né, na hora que se abre a rolha de um vinho, a tampa, não tem problema, também
vai ter
a tampa.
É.
Também tá valendo. E coloca na taça, se a gente fizer aquele exercício de pensar que muitas mãos plantaram.
Uma família que está ali atrás, por trás, famílias estão por trás daquele vinho. Então, assim, vale a pena conhecer.
Verdade.
Porque é
alguns colhidos à mão.
À mão,
né?
Ou, enfim, é.
Fantástico.
São,
né?
Movimenta famílias ali que precisam disso. Precisam
tem uma história, né? Você está bebendo uma história, né?
Isso aí.
Uma muito história. Legal. Obrigada pela tua presença. Adorei te conhecer, viu, Marcelo? Muito obrigada.
Obrigado. Adorei o espaço aqui. Muito bacana aqui a rádio.